para termos mais mão de obra à disposição do setor do turismo. Porque é o que as empresas nos pedem, é mais mão de obra e mão de obra mais qualificada. E nós estamos a trabalhar nesse sentido. Mas também na notoriedade internacional. Estamos a trabalhar também na notoriedade internacional. Fizemos também um acordo no âmbito do Conselho Estratégico de Promoção Turística com as agências regionais de promoção externa, mais de 20 milhões de euros só para apoio às regiões da promoção externa. Esse é um trabalho muito importante para reforçar a notoriedade de Portugal lá fora. E estamos a fazê-lo com as empresas. E foi por isso mesmo, eu sempre marquei presença neste Parlamento, Sr. Deputado Pedro Pinto, sempre. E a última vez não estive até ao fim, porque tive que estar na Fitur ao pé das empresas. E eu escutar as empresas. E as empresas, o feedback que nos deram foi um desempenho muito positivo, com reservas muito, muito pujantes para 2023, porque este é um país que acredita, as empresas acreditam no país e não é um país catastrofista. É um país não da vergonha, é um país do orgulho. Um orgulho nas nossas empresas, nos nossos trabalhadores e nas nossas instituições. E por isso, cá estamos para continuar a trabalhar. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Em primeiro lugar, este é um dia histórico, Sr. Ministro, o dia em que formalmente o Partido Socialista confirma a preocupação e agonia com a TAP, porque fez uma coisa que nós nunca tínhamos visto, que foi o Sr. Deputado Carlos Pereira ter dito que nós, na primeira ronda, tínhamos falado de um assunto que não falamos. Falamos de EFASEC. E, portanto, de facto, cumulativamente, o Sr. Deputado Carlos Pereira avançou com um primeiro bode expiatório que parece ser o Sr. Nilman a juntar-se ao Conselho de Administração, tem-se esquecido, porventura, do Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, do Sr. Primeiro-Ministro António Costa, do Sr. Ministro Fernando Medina e outros tantos que nos levaram ao caminho sem fim que a TAP tem. Sr. Ministro, não é aceitável que o senhor diga, quando lhe peço uma opinião e um parecer, que isto são estados de almas. O Sr. Ministro tem o seu estado de alma, mas também tem, obviamente, as suas visões estratégicas e políticas para aquilo que são as políticas económicas do país. E a primeira pergunta que lhe faço é se, em relação à TAP, e sabendo que o senhor entrou com o processo já em andamento, se considera, e se fosse o senhor a iniciar o processo, se preferia uma TAP privada ou pública. Uma outra questão importante, o Sr. Ministro preferia aquelas afirmações em Madrid que já foram aqui referenciadas, e disse-o que é no sentido de aumentar a competição, a concorrência e os possíveis compradores da TAP. Ó, Sr. Ministro, vamos imaginar o cenário, e diz que as contas estão saneadas, de facto estão, e já irei a este aspecto, mas vamos imaginar o cenário que a Ibéria, reconhecendo a mais-valia das rotas da TAP, América do Norte, América do Sul, África, tendo feito obras no aeroporto de Barajas com um sobredimensionamento que toda a gente conhece face um subdimensionamento da Portela, imagine que está disposta a pagar um preço mais alto para ter a TAP e para transferir para Madrid o destino dos voos e das rotas da África, Norte-América, América do Sul, e nós, com o aeroporto de Lisboa, passamos a fazer transporte de passageiros de Madrid para Lisboa e para Madrid. E nesta altura, Sr. Ministro, Sr. Ministro, como é que interpreta a sua afirmação e a sua incitação à compra por parte da Ibéria? Segunda questão, Sr. Ministro, fala-se muito, o senhor disse que as contas estão saneadas. Ó, Sr. Ministro, fala-se que a TAP é um sucesso antes daquilo que estava programado no plano de reestruturação. Sr. Ministro, em termos de economia, qualquer empresário português, qualquer empresário de qualquer parte do mundo, se lhe desse os milhões que a TAP deu a juros zero, se comprimisse a massa salarial em 25%, desde os livros se não desse lucro. Ó, Sr. Ministro, isso não é vantagem. O que é importante saber é que as outras congéneres tiveram dinheiro do Estado, mas pagaram juro, por exemplo, a Lufthansa a 4%, e o Estado recuperou 700 milhões. E há aqui uma outra questão importante. Repare, os potenciais compradores sabem disso. Os senhores querem vender à pressa um processo que deveria ser cauteloso, muito bem gizado. E ao querer vender à pressa, os compradores vão estudar porque é que esta circunstância única de resultados bons acontece e vão valorar isso. E isto, de certeza, não responde ao desidrato
de termos a melhor recuperação dos 3.200 milhões dos dinheiros portugueses que foram postos a fundo perdido, porque a TAP disse e o Governo tardiamente assumiu que este dinheiro não é para ser devolvido. E, finalmente, ao Sr. Ministro, deixo-lhe uma última pergunta e apelo à sua capacidade e ao seu saber, também enquanto cidadão, enquanto gestor que for, se não acha que é politicamente imoral e perverso. Imagine o seguinte, nós pusemos 3.200 milhões na TAP. Se a Ibéria comprar pelos 1.000 milhões que está, com os 1.000 milhões que estão avaliados, a Ibéria leva 2.000 milhões dos portugueses, que são dívida porque nós não temos esta liquidez, os nossos filhos, os nossos netos vão estar a pagar juros de um dinheiro que rapidamente foi para a Espanha. Acha isso, politicamente, do ponto de vista político, moral, e do ponto de vista político, isto é absolutamente perverso?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Economia e do Mar. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Nunes. Eu penso que... Paulo Muniz, peço-lhe desculpa. Peço-lhe muita desculpa. Ok. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas perguntas. Portanto, a pergunta, com várias dimensões, é à volta da TAP. Nós, no Ministério da Economia, como sabe, nós gerimos o dossiê da TAP. Temos toda a confiança nos ministros e nos colegas que mencionam, que estão a gerir esse dossiê. O ponto fulcral aqui, todos os estudos sobre a economia portuguesa indicam que a conectividade aérea é um fator fundamental para o desempenho da economia portuguesa. E, portanto, no Ministério da Economia e do Mar, o que nós fazemos é tratar da conectividade aérea. Evidentemente que a TAP é um polo muito importante, mas a conectividade vai além da TAP. Nós estamos a discutir com várias companhias, abrir mais linhas, voos, etc. Isso está-se a fazer. E mesmo assim, com todo este esforço que foi feito em 2022, nós estamos 6% abaixo da conectividade aérea que estávamos em 2019. E, portanto, isso vamos continuar a trabalhar. Sobre o dossiê da TAP, eu penso, Sr. Deputado, na gestão de empresas, nos processos de transação, temos muitos princípios que nós temos que respeitar para assegurar uma boa transação. E para isso acontecer, tem que se desenhar muito bem quais são os critérios com que vamos julgar as várias propostas. Portanto, o que o Sr. Deputado está aqui a dizer e a elencar é que o único critério é o preço. E, portanto, é com base no preço que decide. Sr. Deputado, vai ser desenhado, espero, um conjunto de critérios que salvaguardem os interesses estratégicos do país. E, portanto, nesse processo é extremamente importante depois sopesar cada uma das dimensões. E a escolha final vai ser feita pelo Governo e vai ser feita particularmente pelo Conselho de Ministros sob proposta do Ministro das Infraestruturas. Agora o dossiê está como está, o que nós estamos a tentar fazer, e já expliquei, é atrair o maior número de competidores, manter este processo competitivo até a fim e termos depois uma grelha de análise que permita ao país salvaguardar os seus interesses estratégicos. E sem dúvida, estou de acordo consigo, o Hub de Lisboa é absolutamente crucial para o futuro do país e o desenvolvimento da nossa conectividade. Muito
obrigada, Sr. Ministro. Novamente a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, na sua resposta redonda, não respondeu a duas questões que eu volto a frisar. A primeira é se o senhor chegasse hoje e tivesse que decidir, prefere a TAP privada ou pública como a encontrou? Claríssima a pergunta, uma resposta clara é o que lhe peço. Segunda questão muito importante. O senhor não se pronunciou sobre a perversidade de nós pormos dinheiro fresco à custa da dívida dos portugueses e ele no dia a seguir fugir para quem o comprar a TAP.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Economia e do Mar. Faz favor, Sr. Ministro.
Sim. Senhor Deputado, lhes volto a dizer, os meus estados de alma não são para aqui chamados. Não tenho a gestão do dossiê da TAP. O dossiê da TAP está como está, vem de trás. E, portanto, é muito claro aí. Agora, o que nós temos que encontrar é uma boa solução para o futuro. E também gostaria de ver qual é a opinião que sou deputado tem como é que se deve resolver o problema. Não, sou deputado. É muito fácil questionar tudo e mais alguma coisa. Mas também é muito importante para a construção do debate também exprimir essa opinião. E volto a dizer, a gestão deste dossiê não está comigo. Não posso responder aos detalhes.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Dantas, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Ministra, os Srs. Secretários de Estado e as Sras. E os Srs. Deputados. Sr. Ministro, Portugal é um país com grandes potencialidades no domínio do mar. Tem a seu favor a extensa linha de costa, com 2.500 quilómetros, e uma zona económica exclusiva com uma área marítima 18 vezes superior ao território continental, que no futuro, com a expansão da plataforma continental, pode ser 25 vezes mais. Concentra nas duas regiões autónomas, Madeira e Açores, 86% da sua zona económica exclusiva. São factos. Isto são factos que todos assumimos. Não obstante estas indiscutíveis constatações, na prática há muito a dizer. Na prática, na orgânica deste governo e no que ao mar diz respeito, revela bem o modus operandi socialista de agradar a todos e dar um pouquinho a cada um, não assumir uma estratégia no médio e longo prazo de não fazer reformas. Então vejamos, no seu Ministério, e não obstante a coordenação transversal dos assuntos do mar que lhe é acometida, o Sr. Ministro dirige sozinho, e repito, sozinho, três estruturas. Direção-Geral de Política do Mar, Comissão Técnica do Registro Internacional de Navios da Madeira, Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar. Contudo, o Sr. Ministro tem a gestão ou a coordenação cruzada de 13 estruturas com 8 ministérios, o que o obriga a 22 conexões com outros ministérios. Só o IPMA, Instituto Português do Mar e da Atmosfera, tem 4 tutelas: Economia, Agricultura, Ciência e Ambiente. Ainda assim, ninguém lhe valeu para garantir a acostagem do navio Mário Ruivo, pois o navio foi pura e simplesmente corrido do espaço da Marinha que ocupava. Sr. Ministro, permita-me que lhe diga que isto mais parece uma orquestra em que todos tocam um qualquer instrumento, mas que ninguém tem verdadeiramente o instrumento principal, a batuta. E que alguns, que até tocam, já trocaram as pautas. Sr. Ministro, diga-nos aqui e com sinceridade se isto faz sentido. Se será que alguém sabe mesmo com quem terá de reunir. Se na prática isto pode funcionar assim, com a Agência Nacional de Inovação, com a qual o Ministério da Ciência também intervinha, já é público que não funcionou. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Economia e do Mar. Faz favor, Sr. Ministro.
Sim. Sra. Deputada Patrícia Dantas, muito obrigado pelas suas questões. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre a questão do mar, é uma das coisas que nós estamos a analisar porque, como sabe, é uma herança que vem de há muito tempo atrás. Tudo o que tem a ver com o mar envolve, como muito bem caracterizou a Sra. Deputada, múltiplos departamentos, múltiplas áreas e, portanto, no fim, para se executarem as políticas, é extremamente difícil. Nós estamos a tentar simplificar, sentar toda a gente à volta da mesa. É por isso que nos primeiros dias criei uma task force para a economia do mar. Essa task force está a funcionar, tem as diferentes entidades sentadas à volta da mesa, inclusive todas as que mencionou aqui, e nós definimos 5 ou 6 objetivos que estão a ser perseguidos. Primeiro tem a ver com tudo o que é a rede do conhecimento que existe no país. Nós conhecemos muito pouco do nosso oceano, se conhecemos 5% é muito, e como muito bem acentuou a Sra. Deputada, nós somos um país arquipelágico. Temos que ver a dimensão continental, a dimensão marítima, as duas regiões autónomas e desenvolver um conceito para mobilizar o país para desenvolver a economia do mar. A economia do mar, de qualquer maneira, hoje já representa 5% do PIB, 5% das exportações, mas ela tem um potencial enorme. E o que é que estamos a fazer com a rede de conhecimento que temos a investir nas biotecnologias marinhas?